Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Olha, peraí que eu já tô até sem ar com essa semana e o podcast nem começou, hein? Olha, gente, em No Rancho Fundo tem Noivo em Fuga, Primeiro Beijo do Casal de Mocinhos, A Chegada da Blandina, que é uma bandida daquelas, e muito mais.
Em Família Tudo tem Pedido de Casamento, Um Inferno Astral na Vida da Mila e a Electra saindo da prisão. Ó, e vocês nem imaginam quem vai dar essa forcinha pra ela sair de lá, hein? Já conto. Já em Renascer tem aí A Morte do Zé Venâncio e as suas repercussões, assim, que são muitas.
Ih, menina, aquela fazenda vai ficar pequena pra tanta reviravolta. Vamos que vamos, eu sou Vitor Gilardi, apresento esse episódio de hoje com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta, você já sabe, rapidinho.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Gente, o que será que vai acontecer com Marcelo Gouveia depois que ele invade o quarto da Quinota? Olha, a semana de No Rancho Fundo já começa com essa confusão que a gente ama assistir. Olha, eu tô realmente adorando Marcelo Gouveia. Claro que o plano dele não dá certo, né? E Zé Faleonel e Zé Beltino dão flagra e confrontam ali mais uma vez o cara. E pra salvar o rapaz, a Quinota inventa que pode estar grávida dele. Meu Deus, Quinota.
Gente, ó, e a Zé Faleonel corre, né, pra pedir que Padre Zezo case a Quinota e Marcelo pra, assim, reparar, né, a honra da filha. Claro, né, a Zé é dessas. Mas aí, quando estiver ali sozinha com o padre, a Quinota ela vai confessar que mentiu, né, pra Zefa, pra mãe dela, só porque, assim, ela queria livrar a cara do Marcelo, né? Ela conhece a família dela, sabe que eles iam matar, né, o cara se descobrisse que nada disso. E sim, ela também vai afirmar que se apaixonou por outro homem, e nós sabemos muito bem que é o Arthur, né? O cristalzinho do Arthur, que a gente já tá super torcendo por esse casal. E depois de ouvir tudo isso, o padre Zezo diz a Zé Faleonel que não casará Quinota e Marcelo. Gente, motivos ele tem de sobra agora, né?
Pois é, e aí, inconformados, Zé Beltino, Nastácio e Aldenor vão atrás do Marcelo Gouveia no hotel e levam o cara como refém até o rancho. E aí a Quinota toma uma atitude que mostra bem, assim, que ela puxou a mãe dela, né? Gente, ela pega uma arma, ameaça todo mundo, tá? E exige que soltem o Marcelo Gouveia, o ex-crush dela. Só que aí a confusão já tá feita, gente. Porque o delegado Floro Borromeu chega na casa dos Leonel anunciando que denunciaram ali que tava rolando um sequestro, enfim, uma loucura
daquelas. Nossa. Gente, com isso, com essa confusão, né, a Quinota, assim, ela aceita casar com o Marcelo, né, é super contrariada, mas ela vai lá e aceita. Só que, bem na hora da cerimônia, assim, a jato, né, que preparam, o rapaz foge. E não só da cerimônia, tá, ele foge da cidade mesmo. Mas, assim, no fundo, né, bem no fundinho, a Quinota, ela fica super aliviada com isso, porque ela não queria mais, né, casar com o Marcelo.
Sim, tão aliviada que, inclusive, ela já se rende à paixão que tá sentindo pelo Arthur. E aí rola o primeiro beijo do casal, né? Ei. O primeiro de muitos, se depender da torcida do público. Mas olha, deixa eu falar um negócio aqui.
Fala.
Eu odeio quando tem um vilão, assim, tipo o Marcelo Gouveia, que me faz rir. Porque, gente, eu acabo curtindo, né? Então é complicado.
Ah, ele é muito divertido mesmo, gente, muito atrapalhado. Ó, e lembrando que na última quinta-feira batemos um papo super legal com a Larissa Bocchino e com o Túlio Starling, né, os atores que interpretam a Quinota e o Arthur. Vai no feed, porque esse papo, assim, dose dupla, tá muito incrível, né?
Tá incrível mesmo, amiga, você arrasou. E quanto ao Marcelo, ele vai conhecer a Blandina, uma bandida daquelas, que inclusive vai roubar o senhor Marcelo Gouveia de cara, assim, né? Aí, gente, ele confronta a Blandina, mas os dois acabam se beijando. E esse vai ser apenas o início de um verdadeiro amor bandido, tá? Tanto que eles vão sentir aquela sintonia e armar vários trambiques por aí.
Olha, depois eles voltam ali pra cidade e aí vai ser confusão atrás de confusão, hein? Ó, e lá na família Leonel as coisas não estarão nada boas. Porque a Zefa decreta ali pra família toda que tá falida, né? A família toda, assim, tá sem um tostão furado. Pelo contrário, estão devendo horrores. Aí ela tenta vender a sua aliança de casamento pra comprar mantimentos pra família, né? Vai ter toda uma situação pra correr atrás disso, vai ser bem triste. E como é uma mulher muito forte, né? A Zefa não vai ficar ali só chorando, não, tá? Logo ela vai arregaçar as manguinhas e vai avisar que voltará pro garimpo atrás da Turmalina, né? Que ela tá ali atrás dela, assim, determinadíssima. E claro que seu tio, o Leonel, vai fazer o quê? Vai seguir a esposa nessa empreitada.
Cara, pra mim, esse é um dos maiores trunfos de No Rancho Fundo nessa primeira semana. É essa família grande, que tinha tudo pra ter um patriarca, assim, não sei
verdade.
O quê. Que comanda, que manda e desmanda. Mas Nana Nina não. É Senhora Zefa Leonel, que eu amo. Olha, pelo amor de Deus, Andréa Beltrão arrasando muito, Alexandre Nero igualmente. Amando No Rancho Fundo, galera. Mas vamos pra Família Tudo, porque por lá… As coisas também não vão estar muito fáceis pra Mila. É que ela vai ser a nova desempregada de 2024. E depois de ser demitida pelo Hans, ela volta pra pensão do Furtado.
Ai, gente. Bem, ó, mas vocês lembram, né, que na semana passada a Electra foi presa após cair em um plano do Hans e da Jéssica? Olha, ela vai passar por maus bocados, tá? Ela vai presa, como a gente já sabe, e aí a Vênus visita a irmã na cadeia e avisa que ela voltará pra penitenciária, gente, assim como da outra vez. Ai, ai, ai.
É, e num gesto de solidariedade, a Andrômeda decide visitar a Electra, pega o busão, mas acaba dormindo no ônibus. Quem nunca, não é mesmo? Eu, inclusive, tenho várias histórias dessas. E aí ela descobre que tá perdida em São Paulo e pede ajuda pro Chicão. Quando eles se encontram, a Andrômeda pede pro Chicão levá-la até a delegacia, né? Onde tá lá a Electra. Eu só quero falar Electra. É isso.
Bom, mas a gente tá falando de Andrômeda e Chicão, né, galera? Claro, óbvio, né? Que essa simples empreitada, né, até ali a cadeia não vai ser tão simples assim, né? Isso tem altas chances de dar errado e dá mesmo. Na real, esse plano vai virar assim, uma verdadeira saga, porque os dois ficam retidos em uma enchente, mas logo depois são resgatados. Mas a melhor parte, gente, é que esse resgate assim acontece no momento, no exato momento em que a Andrômeda tenta se declarar pro Chicão. Ela tá lá, né, na enchente, ilhada, aí fala, vou aproveitar e falar pra ele que gosta dele. Mas aí o resgate chega e baba com tudo.
Mas olha, na verdade, a Electra nem fica presa por muito tempo. A Jéssica encontra um vídeo na internet que comprova a inocência dela e mostra pro Hans, que se preocupa com essa história. E aí uma reviravolta acontece. A Jéssica decide reportar o vídeo que inocenta a Electra, ocasionando aí na libertação dela. Olha, a Jéssica tá salvando a Electra? Não entendi, gente.
Como assim?
E claro que o Hans critica a Jéssica, né, por ajudar aí nessa libertação da rival.
Ai, gente, olha, não confio muito não, né? Porque cobrinha, do jeito que é, deve ter aí uma segunda intenção,
plano, né?
Da Jéssica. Bom, vamos aguardar. E o Hans, assim, ele se dá mal mesmo, tá? Porque a Mila, né? Lembra, né? Ela foi demitida, né? Ela vai começar a semana aí, né? Um pé aí no traseiro por ele. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai recuperar aquela gravação, né? Que fez contra o Hans e vai ameaçar ele. E sabe o que ela vai exigir, gente, nessa ameaça? Se casar com ele. Olha que espertinha.
Ih, meu Deus. E falando em casamento, vamos encerrar aqui, né? Esses spoilers de Família Tudo com chave de ouro. É uma linha só, hein? Vamos lá. Tom pede Vênus em casamento.
Uhul! Ai, que lindo encerrar a semana dessa maneira. Né? Mas assim, fofo, eu também queria começar a falar de renascer de um jeito fofo, só que vai ser totalmente ao contrário, porque a semana da novela vai acontecer aí com morte. É, nessa semana aí, o Egídio fica de tocaia na estrada, né? E aí ele vai atirar contra o carro do João Pedro, porque ele quer matar um Inocêncio, né? E na verdade, ele prefere matar o João Pedro, né? Ele atira no carro que tá em movimento e o carro perde o controle. Só que, na verdade, o tiro vai acertar o José Venâncio, que tá ali no banco de carona, né? E o João Pedro se desespera, o irmão tá ali todo ensanguentado. E, galera, o pior acontece. O João vai levar o irmão, né, pra casa da Morena, do Deocleciano. Vai correr pra chamar o Zé Augusto, né, que é médico. Mas o Guto vai ver que não tem mais nada a fazer, né? E vai testar a morte do Zé Venâncio ali na frente de todo mundo. Vai ser uma cena muito, muito triste.
Ai, gente, que tristeza mesmo. E quem tem, né, a missão de dar essa péssima notícia pro Zé Inocêncio é o Deocleciano, né? Claro que ele sofre muito, né? E a gente vai sofrer junto, inclusive. E aí, ó, rola o velório do Venâncio na fazenda lá, com o Pastor Livre discursando. Então, assim, prepare o lencinho, porque essa semana vai começar puxada em Renascer.
Vai mesmo. Ó, e falando em cena emocionante, nossa querida Santinha vai aparecer e resgatar o espírito do filho, né? Vai ser uma cena, assim, bem bonita, mostrando, assim, o espírito do Zé Venâncio caminhando ali pela fazenda do pai, né, Jequitibá Rei. E aí ele se depara com a mãe, com o espírito da mãe. E aí ela guia, né, ele, né, pra luz, né, que é onde ela está. E depois, a Maria Santa aparece pro Zé Inocêncio em sonho e vai dizer pra ele não se preocupar, não sofrer mais, porque o filho dele tá bem, tá em boas mãos. Então, nossa, vai ser um alento, né, de certa forma, pro Zé Inocêncio.
É um alento, mas aqui no plano terrestre as coisas continuam um araquiri, hein? Porque assim, ó, certo de que foi o Egídio quem matou, né, o Zé Venâncio, o João Pedro jura se vingar do sogrão. Só que o Zé Inocêncio deixa claro pro João que o assunto com o Egídio é seu, pra ele não se meter nessa história. Ele fala, olha só, João, essa história é minha, você fique bem quietinho na sua, porque eu vou resolver essa história.
Sei não, né? Ele é super estourado, o João. Bem, gente, eu só sei que daí pra frente a história só vai piorar, tá? Bem, mas quem vocês devem estar se perguntando aí da Buba, né? Vocês lembram que a Buba, essa altura do campeonato aí da morte do Venâncio, ela não tá na fazenda, ela tá no Rio de Janeiro, então ela não tá sabendo nada da morte dele, né? Então, claro que ela não participou do velório. É que todo mundo tá achando que ela tá grávida mesmo, e aí acham perigoso dar essa notícia por telefone, preferem dar, né, pessoalmente, e é como deve ser mesmo. E essa missão cabe ao José Augusto, que viaja ao Rio de Janeiro e dá essa notícia pra ela. E olha, vai ser assim, barra, né, pra Buba. Ela passa mal e tudo, fica desesperada, Teca tenta consolar. Vai ser bem triste mesmo.
É, e falta outra viúva, né, saber da notícia aí da morte. E aí vai ser a Kika, né, que conta tudo pra Eliana. E ela declara que vai fazer um inferno na vida da Buba. Gente, olha só, né. Ainda mais agora que o cara morreu, tá achando que Buba vai ter paz. Nana, Nina, não. Até porque, de certa forma... muito indiretamente, o Zé Venâncio acaba morrendo também por conta dessa história da Buba, porque ele discute ali com o Zé Augusto antes de sair de carro com o João Pedro e levar esse tiro, né? Enfim, uma loucura. Eu sei que é o seguinte, Eliana, vamos olhar pra frente, querida. Você tem o Damião aí comendo... Mas também não quero que Damião se separe de Ritinha, não. Ai, gente, olha só, deixa eu falar, ser bem sincero. Nos meus sonhos, eles viveriam um trisal, tá bom? Porque eu gosto muito do Damião com a Ritinha, mas eu também adoro
também
o Damião
gosto.
Com a Eliana. Ai, Deus.
Ó, e voltando aqui pra Buba, o Zé Augusto explica pra ela que a farsa da gravidez pode ser, assim, a salvação do seu pai, né? Porque o Zé Inocêncio precisa ser consolado com esse neto que ele acha que vai nascer, né? Que ele tá todo feliz ali, que vai ter um pedacinho do Zé Venâncio ali. E aí, a partir daí, começa uma verdadeira farsa, muito maior que a barriga falsa. A Buba, ela aceita ir pra fazenda levando Teca pra dizer a José Inocêncio que o filho que a menina espera é do Venâncio. Ou seja, galera, assim, a Buba vai conseguir... Né, falar que não tá grávida, né? Porque a Eliana já vai tá ali soprando no ouvido dos Inocêncio que a Buba não tá nada grávida. E a Buba, assim, consegue falar, realmente não tô grávida. Mas, né, a Teca está, né? Aqui a barriga dela e o filho do Zé Venâncio. Gente, o coitado morreu e vai ficar sujíssimo.
Aí eu te pergunto, tem como defender menina Buba também?
Não
é
tem.
É complicado, é uma história complicada essa daí, entendeu? Só que aí... Ah, enfim, gente, eu vou ficar quieto, entendeu? Porque meus advogados estão de férias. Enfim, mas nessa treta aí de Eliane da Buba, sabe de quem eu tô do lado? Da treta. É isso, vambora, vamos que vamos. E aí, gente, Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda e de cara a Teca tem a sensação, bem estranha inclusive, de que ela já esteve por ali em algum momento da vida dela. E até a Inácia, que é toda sensitiva, diz pra Teca que o rosto dela não é estranho, assim, parece que elas se conhecem. Gente. E aí, mais pra frente, vamos ver esse mistério tomando maiores proporções, gente. E na fazenda, eles colocam aí esse plano mirabolante dessa farsa em prática. O Augusto conta pro pai que o filho da Teca, na verdade, é do Venâncio, né? Claro que o Zé Inocêncio fica chocado, mas logo depois fica feliz. Afinal de contas, é neto dele, né? Ele acha.
É. Gente, ó, e a Eliana nessa história é que se dá mal mesmo. O José Inocêncio acaba comprovando, né, que ela e o Damião estão tendo caso. E aí ele expulsa a Eliana da fazenda, bota ela pra correr de lá. Aí o João Pedro, né, vai levar ali de carro, né, a Eliana até a vila, pra lá ela se virar, pegar um ônibus até o aeroporto, enfim, ela que se vire. Mas no meio do caminho ela vai começar a insultar o João. Gente, olha que desaforo. E aí ele não vai engolir essa. Vai abrir a porta do carro, vai falar, pica a mula daqui. E aí ele
se
vai deixar, se pique. E aí vai falar pra Eliana ficar ali no meio da estrada mesmo. Ah, gente, mereceu. Eu, hein? Tá dando carona, já tá insultando.
Dona Eliana também não é fácil, hein, gente? E aí, com isso, a Eliana vai morar onde, gente? Ela pede abrigo lá na casa da Sandra, né? O casarão antigo lá da Jacutinga. A Sandra fica com pena dela e tenta convencer seu Rashid, né? Que é a atual dona do casarão, a deixar a Eliana morando aí com eles, né? Agora, se isso vai dar certo ou não... Não sei. O que eu sei é que agora eu tô indo embora, tá? O Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo rola esse resumão aqui sobre a Semana das Novelas. Não perca.
E já sabe, pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Vai lá e assina pra você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
É isso, eu sou o Vitor Gilardi, eu já assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. É isso, galera. Um beijo, até a próxima.
Beijo.